Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capelo 9. O episódio da tentativa de morte que acabamos de referir não ter o teve por consequências, sem provar que nada da levantava um dique aos atentados dos criminosos, tão horrivelmente obstinados, e que também por seu lado incansável defensor trabalhava na sua invejável missão. Não apresentando-se, mas manifestando-se nos mais oportunos momentos por uma intervenção muito heróica, embora muito natural, sem contudo deixar-se perceber através das sombras do incógnito, para talvez poupar-se aos agradecimentos de que era digno. Estava inteiramente decidida a viagem para Manaus. Todavia Eustáquio sentia, conquanto não o declarasse, profunda repugnância por esse passo. E essa repugnância às contrárias ao seu modo de pensar de outrora, não era sem fundamentos. Com grandes despespesas conseguira ele edificar nos sertões do Amazonas uma morada perfeitamente confortável. Nela se estabelecera depois de casado, e a ela vira chegar, em primeiro lugar Rosa Zalaina, entelegue miséria e pois seu prius primogênito, entregue pelo céu. Essa picada que agora se ostentava negra ao seu espírito exaltado fora o teatro da mó morte do que dos servo, e em época mais remota bem vira passar o corpo inerte do seu sogro. Essas lembranças doces e lúgubres, aquele sacrifício parcial da sua fortuna na construção da casa, a amizade do padre Jorge e um desejo de vingança que vegetava no âmago do seu coração eram algemas que o ligavam àquele solo, e que doloroso não seria para ele rompê-las. Se ao condenado das Gaés se oferecer rancarilhões levando com ele seus pés, por certo que não aceitaria embora a liberdade se lhe antolhasse risonha. Outras não eram as condições de Eustáquio. Eis o que explicava a sua repugnância. Esquecia-se talvez não por imprudência da segurança dos seus, mas na sua vontade predominava o desejo de permanecer no seu posto, contentando-se provisoriamente com a defesa. Deu-se porém um fato que fê-lo, se não tomar a posição ofensiva, ao menos dar muito enérgicas providências, impossibilitando a partida da parafora de Sá, João do Príncipe. Certa noite, a seguinte ao dia da tentativa de morte, dirigiu-se ele pensativo, triste ao seu quarto cuja porta abria-se para o corredor central da habitação. No seu crânio se acumulavam atropeladamente legiões indisciplinadas de pensamentos, e enquanto tentava organizá-las, uma pequena beçada na porta lembrou-lhe a realidade. Viu-se então no seu gabinete. Apesar de simples, possuía a câmara tudo o que se podia desejar por sua utilidade. Duas janelas, das quais só uma estava aberta, delineavam-se na parede fronteira à porta. Dessa mesma parede e de outra que a encontrou entrava a caia como um crescente uma rede, cujas franjas tremulavam ao frescor da noite, e aos pés da rede havia uma pequena mesa coberta de livros empilhados em cima da qual brilhava uma luz. Colada à outra parede via-se uma cama coberta por uma colcha de florões coloridos mas desmaiados, leito habitual de Eustáquio, que, diferente dos outros habitantes do norte, gostava pouco de rede. O marido de Branca assentou-se na rede do quarto, a qual, depois de duas oscilações, ficou imóvel, ao menos tanto quanto Eustáquio, pois mergulhara-se este em uma dessas meditações insondáveis que paralisam o físico. Sentia encher-se-lhe a boca de brados de ódio contra os seus cruéis perseguidores. Tinha lembrança de chamar em seu auxílio a polícia de Manaus, mas carecia de meios para isso. Acreditava na sua superexcitação que podia apelar pela suluência mandar exterminar os bandidos por todos os moradores de João do Príncipe, porém logo abandonava essa crença, e, encontrando alívio quando lhe vinha à memória o seu defensor desinteressado, dizia: — Oh, homem querido! Aparece! Quero te abraçar! Agradecer! Logo depois pensava na partida que o bem-estar da família exigia. Rompiam-lhe dos lábios palavras que eram os coriscos da eletricidade do seu cérebro. Os infantes dizia: querem forçar-me a fugir. De onde? Da minha casa? Deixar o que me pertence? Meus amigos, o meu teto, minhas recordações. Nunca há. Branca deseja partir. E tem razão. Tenho medo também, já que saí desta casa, pois estava aterrado. Acabei por mudar de resolução, porém Branca não mudou. Talvez me submeta à sua vontade. Mas antes disso vou tentar uma coisa. Não conto, infelizmente, com o inepto subdelegado. Irei, pois, só com os parentes. E hei de ir, e hei de saber ao certo que persegue. A malvados, ia se tornando tarde, porém, Eustáquio não estava em si, não via as horas. A sua meditação intercortada de frases já durara algum tempo. Ele ergueu-se e foi para a cama com a intenção de dormir. Conseguiu apenas deitar-se, levantando-se logo a retomar na rede o seu primitivo lugar. Aí, com as mãos cruzadas sustentando a testa e com os cotovelos enterrados nos joelhos, permaneceu ainda. Deu-se então uma circunstância muito importante, que o marido de Branca teria notado se a sua não chasse tão longe do seu quarto. Acima do parapeito de janela aberta, que se alargava no fundo como uma tela negra, apareceu a extremidade de uma vara e quase imediatamente desceu. Mais ou menos às 5 horas da madrugada principiou o dia a despontar. Eustáquio, sem mesmo saber como passar a noite, chegou-se à janela. A vidraça estava suspensa. Ele inclinou-se para respirar as exalações do prado. Viu a estrela da alva cintilando um pouco por sobre a montanha, cuja base jazia ainda nas trevas, e últimos clarões da vela que já desaparecia, vacilando o orifício do castiçal, reunidos à luz lívida e fraca que começava a se espalhar pela planície, distinguiu um pedacinho de papel sobre a janela. Estava umedecido pelo orvalho e Eustáquio, querendo retirá-lo, rasgou em dois. O ex-subdelegado, que não dera ao papel grande atenção, viu logo algumas letras e, ligando as duas porções, leu este aviso, laconicamente amedrontador: senti. Ide ser acado seriamente. Um ego. Ai do meu defensor, exclamou Eustáquio, é ele que me dá uma notícia. Porém o que ele diz é incrível. Releu cuidadosamente o aviso e, voltando-se para a janela, gritou: por quem és? Ente das sombras, apresenta-te, que te quero entregar a minha vida em recompensa da tua dedicação. Mas quem depositara o pé sobre a janela já é longe. Branca, que ouvira as vozes do marido, já estava no quarto e perguntava: que papel é esse? Eustáquio, escondendo o papel, olhou espantado para a mulher e só depois de alguns momentos disse: não é nenhum escrito importante. Não creio ver, tornou Branca, aproximando-se do marido. Eu não lhe queria revelar. Mas se o exige, leia, terminou Eustáquio entregando a Baba Branca os dois pedaços de papel. A moça, naturalmente medrosa, empalideceu à vista do aviso e não pôde deixar de perguntar o entregara. Que homem benfazejo! Disse quando obteve resposta. Pouco depois ouviu Eustáquio dizer-lhe: Branca, é impossível partirmos já, porque nem há embarcações agora no povoado, mas o noite eu irei examinar essas matas a fim de tirar as onças do esconderijo. Não, não consinto, gritou ela. Não deixarei você arriscar a vida inutilmente. Hein? Então você acaba de ler o avio e não vê que estamos em perigo. Quer que morramos todos. Eu irei e hei de ser prudente. Ah, vá, mas eu ficarei tremendo. Tenha paciência, minha Branca, a única coisa que posso fazer. Ir atacar antes de ser atacado. Retirou-se Branca de deixar Eustáquio a ruminar o plano da exploração. Pelas 3 horas da tarde o tempo mudou. Uma poeirinha líquida começou a cair. O tempo é o mais próprio possível para a minha expedição, observou Eustáquio. Ou para nos virem atacar? Acrescentou Branca. Rosalind já soubera das intenções do seu protetor, assim se como do aviso que lhe chegara às mãos, porém não sentira por si a menor emoção. Tinha a alma familiarizada com a desventura, nada temia. A desgraça, como tudo neste mundo, tantas vezes a vemos que finalmente já não nos impressiona. Rosalina vira em toda a sua fealdade. A jovem que viera do povoarado acabava de voltar para lá, porque o ex-subdelegado, julgando-se biveras de partir, a despedira. E o filhinho de Branca agitava-se contente no fundo do berço. Apenas findou-se o dia, o subdelegado dispôs-se para a excursão. Escolhera a noite para o proteger com suas sombras, visto que a lua minguante só a muito tarde devia nascer. Depois de armar convenientemente os seus homens, e disse agasalhar que or contra a umidade da noite, abraçou a Branca, fez estalar um beijo na testa de sua protegida, beijou ainda o menino seu filho e saiu. 4 lágrimas brilharam-lhe nas extremidades dos olhos. Entregou a Ruperto a guarda da casa, partindo logo que viu fechar-se atrás de si a sólida porteira do cercado exterior. Caminharam os exploradores 2 minutos por cima de ervas e arbustos dos que lhes molharam as calças, penetrando em seguida em um bosque difícil de trilhar, graças ao emaranhado de trepadeiras e cipós, juntamente com altas densas que as facas cortavam desapiedadamente. O caminho difícil cessou quando os primeiros declives da montanha se fizeram sentir. Estavam os homens bastante arredados do Epurá, sem ainda ter encontrado o menor vestígio dos malfeitores. Viram-se, não é o termo. Sentiram-se em uma espécie de caminho que não parecesse aberto pela natureza. Estamos em uma picada, notou o parente que seguia na frente. Que talvez nos leve ao nosso destino, disse outro. Estas palavras trocadas em voz baixa foram as primeiras. Reinava a mais completa escuridão na mata que Eustáquio percorria. Os seus companheiros, como cegos, apalpavam o caminho com a coronha das espingardas e andavam devagar. A expedição era ousada e seria impossível se a Floresta Nossa não fosse ou menos conhecida pelos paraenses. Eles caminhavam. Para onde não sabiam. O que esperavam, tudo. Estavam preparados para fazer frente aos inimigos. Que inimigo? Eles não conheciam. Debaixo dos seus passos fugiam répteis, bruscamente despertados, e uma vez puderam ouvir a pouca distância o grito rouco de uma onça, que acelerou-lhes as palpitações do faim, escorazendo que armassem as espingardas. A intenção de Eustáquio era reconhecer o Herro abrigo dos seus perseguidores e dar-lhes combate se fosse possível. Não queria, porém, que fosse conhecida a sua presença na floresta. Por essa razão temia alguma luta com feras. Deram mais alguns passos. Pararam logo, prestando atenção a um murmúrio indeciso que não vinha do alto da montanha, por ao contrário, da planície, e não podia ser, portanto, o ruído de um acampamento de índios que só existiam do outro lado das colinas. Serão eles? Murmurou Eustáquio. Quem sabe? O marido de Branca e seus homens já se tinham voltado e examinavam as matas que se estendiam um pouco abaixo deles. Nada viram. Retomaram o caminho que tinham já atravessado e principiaram a descer a ladeira que levava ao cimo da pequena montanha. Examinaram de novo a floresta. Do lado direito coisa alguma distinguiram senão as trevas da noite, na frente ainda nada, mas à sua esquerda avistaram ao longe, nas profundezas do bosque, um clarão vermelho. Eustáquio apontou para esse lugar e exclamou: lá estão os assassinos. Tinha na voz uma entonação de ódio. Abandonando a picada, os exploradores seguiram em linha reta para o clarão. A lama do chão molhado atolava-os até acima dos joelhos, os espinhos abriam rasgões nas calças e nos capotes chegando mesmo a feri-los, contudo eles avançavam com indomável frenesi. Encontraram nova vereda e continuaram. Percebiam melhor o clarão. Era uma fogueira que brilhava sob a folhagem e o ruído que se ouvia proveniente de seu crepitar. Já próximos da fogueira, eles pararam. Estavam vacilantes, não por medo, porque o seu ânimo não conhecia medo, porém por essa emoção que sente o soldado antes do combate e que invade o espírito mesmo herdoilor, a qual se transforma logo em ardor e lhe dá a coragem que não vê perigos. O marido de Branca, aproveitando-se da luz vermelha e fraca que vinha da fogueira, viu no relógio que eram quase 10 horas. A conselho de um dos parentes, deixaram todos o caminho para adiantarem-se de rastos pelo mato. Esta manobra, habilmente executada, levou-os até o fogacho que via-se cintilar através das folhas. Espessa massa de arbustos veio ocultar-lhes inteiramente o fogo. Nada podiam mais ver, embora ouvissem perfeitamente o estalo das mãoadeiras de um. Aí mesmo elevava-se, retorcendo-se em amplas rugas o tronco enorme de uma gigantesca castanheira, que se esgaiava no alto. Essa árvore lembrou a Eustáquio a ideia de subir a ela, para de cima, observar melhor o que se pava embaixo. Assim, sendo posta em execução a ideia, subiram todos auxiliando-se uns aos outros. Um galho que se inclinava horizontalmente por sobre a fogueira levou-os a um ponto de observação. Outro melhor não podiam achar. Ramos os frondosos encobriam por todos os lados e através desses ramos podiam facilmente ver tudo. Não obstante o calor que chegava e as lufadas de denso fumo, que por vezes se enovelavam nas folhas. Abaixo lhes formava-se uma espaçosa clareira, no meio da qual uma grande fogueira carbonizava estrepitosamente alguns troncos. As chamas intensas inundavam-na de rubros eflúvios, que transformavam os troncos vizinhos em barras de ferro em brasa, e do meio delas, subiam fagulhas luminosas que se apagavam no alto ao tocar nas folhas. Os imbórios de folhas úmidas, refletindo os infernais clarões do fogo, coroava dignamente um painel sinistro. Ao lado da fogueira viam-se dous negros, cujas faces lustrosas recebiam em cheio a sua luz, que as cobria das mais horríveis cores. Um deles permanecia, com os braços cruzados sobre o cano epingarda, e olhava inalteravelmente para o outro, que, assentado, revelava pelo balancear da cabeça os sinais de uma luta entre a vigília e o sono. Mais longe, como os mortos no campo de batalha, estavam estendidos outros nas mais variadas posições. Tinham todos o corpo envolto em capas e pareciam dormir profundamente. O que estava de pé curvou-se e bateu brutalmente no ombro do companheiro, exclamando: Dorme-se, dormes enregado da vigília. O que farás encarregado da vingança? Desperta e vem fazer-me companhia. O negro que fora tão sovadamente despertado levantou a cabeça, perguntando, com os olhos meio fechados:
O que é que...
O mais moço, vendo que o companheiro não estava disposto a se levantar, largou no chão a espingarda e segurinhardo-lhe os ombros, sacudiu-o com toda a força. As sacudidelas tiveram bom efeito, pois o mais velho pôs-se de pé e, estendendo os braços acima da cabeça, curvou-se para trás como que se desentorpecendo. Em breve viu-se tão acordado como o mais moço, e ambos fizeram uma volta pela clareira, atirando lascas de pobres vergasas. As labaredas cresceram de tal modo que o Eustáquio quase foi forçado a deixar o seu posto de observação. O calor já era intolerável, os exploradores suavam por todos os poros, mas algumas palavras que então ouviram os decidiram a não abandonar o lugar nem que as chamas os atingissem. O assunto da conversação dos negros justificou-lhes a curiosidade. Então, José, disse o mais velho, você me falou ainda agora na vingança de amanhã, mas não disse a que horas devemos atacar a casa. Ou não sabes?
Isso não é mais.
Por quê? Porque não há aqui quem ignore, devia saber. Mas não sei. Diga-me se quer. É de manhã bem cedo. Sabes agora? Muito cedo mesmo. Assim não terei tempo de dormir. Cala a boca, rei das preguiças. Só cuidas em dormir. Pois hás de estar pronto a qualquer hora, se não olhe. O negro acabou a frase batendo com os dedos no cabo de uma faca que trazia à cinta. Ah, pois você é meu filho. Aqui não há filho nem pai, há vingadores. Meu José, você fala em vingadores como houvessem feito mal, como... Não me fizeram mal? Então aquela prisão, os maus tratos.
Ora.
No tempo em que o açoute lhe rasgava o apele, você só pedia perdão, e agora está aí com delicadezas. Não te lembras de eu ter dito que pedia perdão só para ganhar a ocasião de dar no senhor a foiçada com que o mandei para o inferno no outro dia?
Lembro-me, lembro-me.
Como era você fingido?
Ah, papri, pai, filho.
Eu que te vi de joelhos diante do senhor, que te vi depois de fosse erguida, não te julgarei hipócrita, fraco diante do forte diante do fraco.
Cala-te,
gritou o miserável negro, desembainhando aqui branguindo-a sobre a cabeça do pai.
Perdão, José, perdoa-me,
exclamou o velho segurando o pulso do assassino.
Pergunte, mas deixe de censuras.
Não quiser como centaur, mas te aproveitaste do que os outros fizeram.
Ah, o cativeiro.
O cativeiro. Pois, se temes o cativeiro, hás de fazer o que quisermos. Hás de acordar-te ao romper do dia, hás de matar gente, hás de ajudar-nos a agarrar a tal pequerrucha.
Isto é, amanhãs, veremos.
Eustáquio e os seus companheiros, possuídos de indignação contra o perverso, mal se continham. Qual será a gente que eles pretendem matar? Quem será a tal pequerrucha? Perguntou o esposo de Branca de si para si. Meditou Unco e pálpebras unidas e interrogou o céu, que as folhas deixavam entrever-se. Os paraenses mordiam os lábios e fechavam os punhos apertando as armas. Um deles, até um desses movimentos convulsivos, calcou o gatilho e desarmou a espingarda. Teria soado uma detonação se a Leta não houvesse felizmente caído. Todavia ouviu-se um forte estalido. E quem dá lá por cima?
Gritou o negro mais moço.
Os exploradores sentiram calafrios. Estavam descobertos e taudidos, porque logo que o negro gritou, um homem branco que dormia se agitou. Atirou a capa para um lado e ergueu-se perguntando. O que temos?
Oi, José.
Poucos segundos antes, tão altivo e insolente, tornou-se humilde e, com os olhos baixos, respondeu a meia voz. Ouvi um ruído ali por cima. Hás de verificar o que foi, continuou o que se despertara num tom imperioso. Mas antes disso, já me é esquecendo? Ou tu és o encarregado de arrebatar a minha Quenita?
Sim, senhor, respondeu apressadamente José.
A velha Quininha prosseguiu e o homem branco corrompeu que falando consigo. Escapou na picada e lirou-se do tratante que me quis pregar uma peça, mas não me escapará desta vez. Os exploradores tiveram intos de se precipitarem da árvore a estrangular o malvado. O marido de Branca conheceu a excitação dos seus homens e além de... Viu que os dois negros saíam da clareira para revistar as árvores. Viu que era urgente tocar a retirada. A retirada não era fácil.
os dous negros mostravam disposições de galgar a castanheira. Felizmente, a um sopro do vento, as chamas se ativaram, crepitando estrondosamente, e uma nuvem de grossa fumaça os envolveu, protegendo os exploradores da vista dos bandidos. Assim ocultos, puderam da castanheira passar a outra árvore e, descendo corajosamente, alcançaram o chão.